O lado B das manhãs da M80.
O lado B das manhãs da M80, que hoje, e muito bem, fomos super disciplinados, guardámos tudinho para conversar aqui no lado B das manhãs da M80. Quando decidimos o assunto, porque hoje decidimos o assunto, fizemos logo para, guardamos isto.
Temos aqui isto em comum.
Verdade.
Foi
verdade.
Um bocado inspirado naquilo que tu trouxeste para os macaquinhos, que era escrever um guião para uma novela.
Para uma telenovela. Não é? Como se escreve um guião para uma telenovela? E a Elsa admitiu que anda a ver.
Uma
o que é Elsa Marina?
Eu vou explicar. Por acaso, até tínhamos recebido. Não é merchandising, mas é como é que se chama aquela...
Ah, um press kit.
Branding,
um
press
kit. Press.
Exatamente. Recebemos um press kit a promover essa série que se chama Love is in the Air.
Sim, isso que... ajuda-me, dá-nos canais por cabo.
É Star Life.
Pois, porque os canais Star, desde que as pessoas passaram a ter plataformas e isso tudo, e as séries estão todas lá, que os canais Star tiveram que se reinventar, que eram os antigos canais Fox.
Sim.
Já ninguém veio ver séries, eles tiveram que se reinventar um bocadinho.
Sim, e é uma série turca.
É uma telenovela turca. Elsa diz série e os senhores da Star dizem série para lhe dar patinhas.
Só uma pergunta para ter noção do que é que estamos a falar. Portanto, está legendado ou está dobrado para uma outra língua?
Eles têm duas edições. Há uma.
Ai meu Deus,
Eu não sei, mesmo que
achei a gralha, caramba.
Que eu já apanhei, porque eu não sigo aquilo religiosamente. Agora estou a começar a seguir mais. Okay. Mas acho que há um horário onde eles dão a série original, em turco.
Sim.
E depois há outras.
Com legendas,
já sabe. Até pode ser bom, até pode ser bom.
Eu já vi séries de línguas que não falo.
Sim, óbvio, obviamente. Quantas boas séries polacas e Norte Europa, vem?
E depois tem outra, que é a que eu tenho visto ultimamente, que dá sempre à noite, que é dobrada em espanhol.
Ah, Elsa, e é essa que tu vês?
Uma série qual é que é o plot, qual é que é o sinopse?
Mas, e depois legendada mesmo, pois.
Love quê? Claro.
Love in the Air.
É romance?
É romance. Okay. Mas é aquele romance muito dramático. Vocês lembram-se, uma altura em que nós víamos aquelas novelas... Pronto, eu vou-te falar de mim, porque vocês provavelmente não viam. Mas aquelas novelas venezuelanas
dobradas, sim, eu lembro-me disso.
Tupázio. Lembram-se disto?
É a novela venezuelana. Exatamente, mesmo estilo. Mas eles são muito estilosos, não
sim.
é? São muito estilosos, muito fashions. Mas é exatamente... O guião é praticamente o mesmo. Um grande melodrama, depois tens o Serkan, que é um homem que é um homem duro.
É um mauzão.
Mas que por dentro... Não é mauzão.
Ah.
Ele é duro. E é daqueles que têm assim uma carapaça.
A vida fez dele duro, mas onde a verdade é muito contida.
Mas isso há quanto tempo?
Há umas semanas.
Mas as novelas turcas, Paulo, são um fenómeno. Além de algumas das novelas que estão agora a dar em Portugal, portuguesas, são adaptações de guiões turcos, a Netflix tem.
Sim.
A Netflix está cheia de telenovelas turcas. E eu, no outro dia, cheguei a ver um artigo que... Pronto, a Turquia é um país que tem alguns dos seus hábitos um pouco mais conservadores do que os nossos, digamos assim. Ou seja, há uma série de coisas que as novelas turcas não têm. É preciso ter muito cuidado com os beijos, não há cenas de sexo, não há o papel da mulher. Pronto, é o papel da mulher. As novelas turcas ainda são um bocadinho em cima desse formato.
É tudo muito fantasia. Tudo muito fantasia, romance. E eu estou a gostar.
Não é possível.
Sabes porquê? Porque não é aquele amor que se concretiza logo. É muito difícil.
Não se concretiza logo.
Gostas de um
São semanas e semanas e semanas e semanas e semanas e semanas.
Gostas de cenas eróticas?
Os turcos, coitados, não é nada erótico aqui.
Um contrato que os obriga a estarem noivos. E então eles, de repente, estão apaixonados, mas não dão a parte fraca. E então é isto.
Mas eles já estão noivos. Já vão molhar o pincel lá mesmo. O que é que eles estão com coisas?
Não, é só um contrato de 2 meses. Eles, durante 2 meses, fingem que estão noivos, mas depois. Não sei o que vai acontecer, mas eles entretanto
eu nunca vi o episódio, Elsa, mas eu sei o que é que vai acontecer. Elsa, vão ficar juntos, Elsa, podes ficar
provavelmente,
descansada.
E
então é isto, João.
Mas no dia do casamento
vai
levantar-se lá no casamento, vai ver que vai dizer alguma coisa mal desse casamento e dura mais 2 ou 3 meses de novela.
É que há uma ex-namorada que ainda gosta dele.
Ah, vai ser essa. Como é que ela se chama?
É assim.
Haman.
Ah, por acaso ela não sei como é que se chama.
Neuza.
Mas o casal romântico é o Serkan e a Eda.
E ele tem assim a voz. Caverosa, Serkan.
Mas por acaso, o Serkan não é dos mais giros. Quer dizer, nesta novela até é provavelmente o mais giro. Mas há outras novelas também turcas, vá, séries, em que há um que faz sempre, é sempre o galã. E ele já mudou de visual várias vezes.
Mas é sempre o mesmo ator?
É o mesmo ator. Ele é muito giro.
Coisa.
É um mornaço.
E estás
muito
a ver
giro.
Diário e vês mesmo todos os dias ou vês tipo uma tarde, papas ali 4 ou 5 episódios da novela?
Não, o que eu tenho feito é só posso ver quando.
Tens tempo livre, ok.
O Miguel já me apanhou a ver aquilo e disse: tu e as tuas séries, meu Deus, como é que tu gostas disto? Então o que eu faço é, às vezes à tarde, okay, vejo dois ou três episódios.
Quando, sozinho, quando a casa está casa vazia. Temos que conversar, Elcita.
Elcita é mudar as fechaduras, a trancar a família lá
porque
fora.
É o romance, para poder eu ficar. Gosto desse lado cor-de-rosa da vida.
Temos que ocupar um pouco a
Elcita. Mas eu, depois de ter feito escárnio com as opções da Elcita, vou contar o que é a coisa parva que eu ando a ver.
Okay.
Eu ando muito cansada e ando com muito pouco tempo e capacidade intelectual para ver séries.
Olha lá, arranjar desculpas.
Sim,
acabei de ver o Penguin, que é ótimo, é incrível, recomendo.
Ontem estive quase para fazer play, porque pus o HBO, mas não vou já fazer spoiler.
Mas o Penguin é muito bom, vale a pena. Pronto.
Pois.
Uma das prendas de aniversário que o Jorge me deu foi uma VPN, ou seja, uma coisa que permite mudar o IP do teu computador para qualquer país que tu queiras. Ou seja, com VPN eu consigo ver o catálogo das aplicações que eu já tenho pagas, as Netflix, as HBO, eu consigo ver o catálogo de qualquer país. Vou lá, mudo, e consigo ver coisas que não dão cá.
Ah.
E um mundo de coisas incríveis para ver. O que é que a Susana está a usar a sua VPN? Vai à Netflix, mete em britânico. E o que é que a Netflix tem? Documentários sobre supermercados. 24 horas do Aldi, 24 horas do Lidl, 24 horas do White Roses. E é um documentário a mostrar os bastidores dos supermercados.
A forma como eles organizam, como repõem os stocks.
Sim, sim. O que é diferente da maneira do Aldi repor os stocks de ovos em relação aos outros supermercados?
Ah, eu achava que era Elcita, tipo as tricas, tipo reality show.
Não. Como é que estes supermercados conquistaram cotas de mercado,
é?
Como é que é a logística do supermercado, em que é que eles se distinguem dos outros, depois fazem blind tests com pessoas na rua entre os produtos de marca branca destes supermercados e produtos conceituados.
Ah, é tipo a planta.
Nada contra a tua novela turca, mas acho que este ainda tem ali qualquer coisa para se ver. Se ouvia, não.
Sim, aprendes mais.
Sim, pronto.
Eu tenho visto agora, já vi 24 horas no Aldi, o 24 horas no Lidl, adormeci e meio. Não, porque não vos amo, Lidl, estava só muito cansada, adormeci e meio. E o Jorge Matrini foi-me avisar. Já saiu 24 horas do Weight Roses, que é um supermercado que nem há em Portugal, é só um supermercado britânico, mas eu tenciono ver todos.
Daqui a uns anos.
E valeu a pena o Jorge comprar uma VPN para eu andar a ver documentários sobre supermercados.
Daqui a uns anos vais ver CEO de uma grande cadeia de supermercados.
Sim. Tipo, eu sei tudo o que há para saber sobre supermercados.
Olha, eu aproveitei ontem para. Tive muito tempo em casa, de facto, muito tempo livre. Aproveitei para rever a Pam and Tommy, ver outra vez a Maria, nunca tinha visto. Pá, é uma grande série. Eles estão incríveis os dois e conta muito bem.
É
sobre Pamela Anderson
e The Sex Tape.
Só há uma cena nessa série que eu não gosto, mas eu sei que é uma cena que aparece na autobiografia do Tommy, ou seja, eu sei que é baseado. Que é a cena em que a pila dele fala.
Ah, é ridículo.
Há uma cena em que literalmente,
sim, ao espelho.
O buraquinho da glândula transforma-se, sim, numa boca,
oh, meu Deus,
e ele conversa com o seu pênis sobre quão boa é Pamela Anderson.
É que não bate certo com toda a história, porque a série está mesmo bem feita,
sim,
bem,
sim,
construída.
Sim,
bem,
sim. Pá, e levanta questões, porque sim, na altura só quem vê uma caseirada, levanta questões importantes sobre consenso, sobre sexualidade, sobre privacidade, sobre
a mulher,
sobre tabloides.
Já tinha visto qualquer coisa,
sim,
sobre isso, fala no
pena,
documentário
estar,
sobre
Elcita.
A Pamela Anderson.
Pois, exatamente.
Ela fala um bocadinho sobre isso.
A série é interessante exatamente porque demonstra. De pá, se calhar nós não fomos muito fixos com esta pessoa,
e
com a Pamela Anderson.
Série, e também havia um documentário.
Sim, também há um documentário.
Exatamente,
sim.
Exatamente. Foi a segunda vez que eu vi a série, da primeira achei muito giro, não percebi como arruinaram e arrasaram, sim, de facto, a vida, sobretudo da Pamela.
Que agora acho que fez um filme que acho que está a ter um hype muito bom,
sim,
e acho que ela,
sim,
está ótima, e
facto,
fez um filme em que acho que ela está incrível.
De facto, não foi. Pronto, vi essa e depois fiz o que é que
acorda
a
parte
agora?
Sempre do lado mais fraco.
Sim, sim.
Não é?
E no
sim.
Neste caso, fizeram olha, literalmente fizeram-lhe uma caminha muito bem feitinha.
Sim, destruíram
vida.
Pá, depois pensei assim, ok, estamos em Black Friday, o que é que Black Friday, o que é que há para aqui? Deixa lá ver se o HBO está com Black, ou o Prime Video está com HBO.
Normalmente os Black Fridays é bons para fazer subscrições de
e o HBO disso. Está com uma grande Black Friday, 4 euros nos próximos 6 meses, está maravilhoso, daqui a 6 meses depois cancelo. E de facto, é
não vou,
nem penses. Olhei para aquilo, o que é que eu tenho aqui? The Penguin, tive quase para ver, mas nós comprámos de propósito o HBO para ver a outra série que eu sempre disse.
Game of Thrones.
Por uma questão de orgulho,
que
eu não queria ver.
Sempre, tal como não queria ver o Harry Potter. E já vi,
gostei, o Harry Potter. Epá, Guerra dos Tronos, eu percebo. Que grande a série, de facto.
Mas olha que a série. Tu viste quantos episódios?
Eu comecei a entrar nos 10 minutos do segundo episódio.
Pronto. A série. Tu vais ver tudo de seguida. A série tem flutuações de qualidade entre temporadas. Deixa-me só avisar-te isso. Mas as primeiras temporadas são incríveis.
Acredito que aquilo é impossível manter 8 temporadas sempre ao mesmo nível, que já percebi que aquilo tem uma qualidade. Pá, tem uns decors. Aquilo são filmes, é tipo Stranger Things.
Logo o primeiro episódio fiquei agarrada com. Logo uma das primeiras cenas é dois irmãos. Ah, são dois irmãos que de repente se embrulham
na torre e matam uma criança.
Torre, e está uma criança a subir à torre e a criança apanha-os e eles empurram a criança da torre e a criança fica paraplégica. Isso é tipo a segunda cena do Game of Thrones. Eu vi e pensei, quero.
Então é isto que é sofrer de spoiler. Eu achava que a criança morria.
Não, fica paraplégica.
Ok, mas lido bem com isso. Mas de facto foi com uma garrota também. Por uma questão de taradiço ou não, mas de facto, dois irmãos a comerem e depois parece que. Já percebi que ali. A série é muito sexual e muito erótica.
Vai ficando menos. Okay. Porque acho que as próprias atrizes, depois, conforme a série foi tendo sucesso e os contratos foram mudando, foram dizendo: olha, amigos, isto
porque
agora.
Eu não estava à espera de uma Emilia Clarke, como se vê.
Sim, mas as primeiras duas, talvez três temporadas são muito sexuais.
Porque eu vi os primeiros 30 minutos e perguntei à Maria: ouve lá, isto ainda vai-se ver mais intestinos e entranhas e vísceras? É porque isto está a ficar bom. De facto, a série está muito bem feita.
E há um banho de sangue e não sei o quê. Essas coisinhas todas, nunca vi.
Opa, vê que está gira.
O banho de sangue é no Red Wedding, é mais lá para a frente.
Aproveita a Black Friday.
Puxa, não me. Não.
O Paulo dizia séries com dragões, não vou ver séries com dragões. Lá está ele caído. A série é muito política, a série é muito sobre política, sobre como funciona o poder. Há várias. A personagem preferida de grande parte das pessoas é o anão, é o.
Sim, sim, o anão, o Tyler. Tyrion.
E ele é bom para tu perceberes exatamente como é que são as flutuações de poder nas sociedades. É muito fixe.
Já se percebeu porque The Winter is Coming, de facto, The Winter is Coming serve para tudo e mais. Coisa. Foi mesmo da série que começou essa expressão do Winter is Coming.
É da série, sim.
De facto, aquilo
e vai demorar muito tempo a cama, deixa-me só avisar.
Aquele que aparece no início é o Jon Snow. É o John,
não, não é. Não te vou dar mais detalhes.
E ao Paulo já ainda agora começou.
Agora começou,
porque de facto
eu disse que o puto ficou para Blanche, que eu acho que é uma coisa que sabe logo e ele, spoilers! Não, pá, mas de resto, estava a perguntar uma coisa que é sobre o final.
Eu perguntei à Maria, me disse assim, Maria.
Porque a Maria já viu tudo.
A Maria já papou tudo, sim. E diz assim: vá, podes-me spoiler, podes-me contar, diz lá, o puto morre ou não morre? E ela, caladinha que nem um rato. E pronto, já percebi então que o puto não morre, fica só paraplégico.
Fica paraplégico.
Pronto.
Está bem, mas olha, estou a gostar muito. Portanto, um a ver Guerra dos Tronos finalmente, a outra nas papaturcos e papaturcos. Como é que chama o Marcan? Sarkan?
Cerca.
E tu nos cenas comerciais.
24 horas do Aldi!
Espetáculo! O lado B. Das manhãs da M80.